Aleluia, bom dia. Graça e paz, você pode sentar. Glória a Deus, que coisa boa. Hoje é um dia muito especial para nós. Cadê as mães dessa igreja? Hoje nós temos um culto especial. Vamos ter só um culto hoje, direto, tá bom? Porque a gente quer dar tempo para vocês, mamães, ir para casa e comemorar com seus filhos, tá bom? Com as mães com os filhos com as mães. Vamos ter uma programação especial com as crianças também. Por isso que hoje é só um culto, tá bom? E aprove a Deus de a gente... Esse mês ser o mês da família, né? E a gente está... Coincidentemente, hoje é o dia da gente falar sobre criação de filhos. Amém? Vocês estão prontos? Vamos orar, que talvez eu tenha que quebrar alguns paradigmas, alguns conceitos que estão sendo amplamente divulgados aí na mídia. Mas se a gente quiser ter sucesso na vida, a gente precisa cumprir os princípios da palavra. Amém? Então vamos orar. Pai, eu te dou graças em nome do Senhor Jesus, pelo teu bom espírito, Pai, pelo Senhor cuidando de nós nessa manhã, trazendo esclarecimentos. Pai, nosso desejo é exaltar a tua palavra, porque o Senhor disse um dia que vai passar céus e terra, mas a sua palavra não passaria. E que se a gente acrescentasse um tio, um jota na sua palavra, nós seríamos malditos. Não podemos acrescentar coisas, Pai, ao que o Senhor já falou como eterno. Então me ajuda nessa manhã, Espírito Santo, a poder mostrar pela palavra como é que o Senhor vê a criação de filhos na família. Pai, eu louvo o teu nome, eu creio na integridade da tua palavra. Estamos aqui para obedecer. Estamos aqui porque sabemos que o Senhor recompensa a obediência. Por isso, Pai, em nome de Jesus, receba toda honra, toda glória, todo louvor. Em nome do Senhor Jesus, amém? Primeira coisa que eu quero mostrar, mas antes da gente entrar... Muito obrigada, o grupo louvor já desceu, muito obrigada. Eles foram rápidos hoje. Já pensou se eu pedisse uma música? Ô, Glória, vai uma dica aí, né? Antes de qualquer coisa, amado, eu não estou aqui para ser uma revoltosa. Eu não estou aqui para me rebelar contra governo, contra leis. Eu estou aqui para defender a integridade da palavra de Deus. Eu creio que como corpo de Cristo, como crente, nós temos que compreender o que diz a palavra sobre qualquer assunto e procurar obedecer. Deus não tem compromisso nenhum com ninguém ou com nada, a não ser com a sua palavra. Qualquer coisa que fuja da palavra de Deus, sabe? A gente não pode reivindicar de Deus uma promessa, uma resposta de oração. Então, a minha obrigação como cristã, como ministra da palavra, é pregar as escrituras. E orar a Deus para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, traga revelação sobre qualquer assunto que a gente vá falar da palavra. E a primeira coisa que eu quero mostrar é o valor que a palavra de Deus tem. Porque talvez eu vou falar coisas aqui que você vai dizer, ah, mas eu não acredito nisso. Neste momento não tem nossos achismos. O que a gente acredita, o que a gente acha, é o que diz as escrituras. Porque na hora da situação difícil, a quem nós vamos recorrer? A Deus. Deus não vai poder responder uma oração de alguém que está pedindo algo a Ele fora da palavra dEle. Então, olhe, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, você vai ver o contexto onde Paulo, a gente vai ter uma manhã de ensino hoje. Então, eu queria que você pegasse Bíblia e abrisse. Anotasse, que é muito importante. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração muito difícil. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, desafiadores. Quem tem crianças, quem tem adolescentes e até jovens dentro de casa estão sendo desafiados. por estruturas que nunca se imaginaram, nunca. Eu criei duas filhas e todo adolescente passa por situações difíceis. Eu não sofri tanto porque decidi pegar a palavra e aplicar. Mas eu sei, hoje eu olho para os dias de hoje e digo, meu Deus, eu não sei como me comportaria se eu tivesse crianças hoje, se eu tivesse adolescentes, diante de tantos bombardeios. Mas eu posso te garantir, a palavra de Deus, ela é mais atualizada do que a notícia que vai sair amanhã. Olha, Deus não foi pego de surpresa com relação a todos esses ditames e dogmas e doutrinas que estão sendo espalhados por aí. Deus não foi pego de surpresa. Ele já sabia o que ia acontecer nessa geração e ele já preparou, amados, a solução. E a solução está na palavra. Paulo, ele não teve filhos biológicos, mas ele teve muitos filhos espirituais e um deles, chamado Timóteo, ele tinha como filho. Tratava Timóteo como um filho mesmo, como se tivesse saído das suas entranhas. Então, Paulo, quando viu Timóteo como um jovem pastor, com tantos problemas para resolver, tantos desafios, tantos questionamentos, Paulo mandou uma carta para ele, que está lá em 2 Timóteo, ele diz assim, no verso 14, tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. Paulo está falando sobre as perseguições, os homens perversos, os impostores que iam de mal a pior, enganando e sendo enganados. São dias muito parecidos com os nossos. E Paulo enviou uma carta dizendo, olha, eles são assim, agora você permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Verso 15, que desde a infância, desde a fase mais tenra, que é desde quando nasceu, sabes as sagradas letras. Aqui vai, amados, uma dica poderosa. Desde bebezinho, ensinar as sagradas letras. Olhe bem, que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus. Diga, toda a escritura. Nós vamos precisar desse fundamento para coisas que eu vou falar sobre criação de filhos. Diga, toda a escritura. Diga, toda. Não é só partes de caixinhas de promessas. É toda. É inspirada por Deus. Aí ele diz, útil. Ele está falando sobre na nova aliança. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Com que finalidade? A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Esse perfeito é maduro, amadurecido. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então aqui está mais um grande segredo. A escritura, toda a palavra de Deus, ela é útil. Ela é inspirada, não tem partes. Porque a gente celebra muito quando diz, Jeová Jireh, ele é o Deus que provê. E o meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, vai suprir todas as minhas necessidades. Ele é o meu pastor, nada me faltará. A gente gosta de versículos assim. Mas Paulo está advertindo a gente nessa manhã, o Espírito Santo. Toda escritura é inspirada por Deus. Então, como criar filhos nessa geração? Pegando as escrituras. O livro de Provérbios é o livro que mais nos ensina sobre como criar filhos. Amém? Estou vendo muito. É verdade. Então, é verdade mesmo. Se é verdade, vamos praticar. Amém? Então, amados, eu vou lhe dizer. Então, eu vou para alguns versículos de Provérbios. Mas antes de ir para Provérbios, que é o livro que mais nos ensina, irmãos, mais do que a pedagoga fulana de tal, mais do que a terapeuta cicrana, mais do que o psicólogo e psicóloga bambambam, mais do que o sistema educacional brasileiro ou mundial. é a escritura. O livro de sabedoria é Provérbios. E se a gente pegar Provérbios, e não importa a idade dos filhos, é criação de filhos. Está debaixo do seu teto é filho. Nasceu do seu ventre é filho, até casado. Eu lhe digo, pode dizer que eu sou radical, mas eu tenho resultados. Eu não estou pregando aqui que eu li num bom livro. Eu tenho resultados na minha vida, como mãe. Mãe que trabalhou fora, não venha com argumentos. Trabalha o dia todo fora. Trabalhava 10, 12 horas por dia fora. Mas se você aplicar a palavra, ela vai salvar a sua casa, seus filhos. Eu decidi pegar a palavra e aplicar. Então, não importa o que estão dizendo por aí, o sistema educacional, nós não estamos aqui para andar no curso deste mundo. A gente vai obedecer às leis naturais até onde ela está de acordo com a palavra de Deus. Se ela foge da palavra, a gente não vai obedecer. Amém? Ah, vai preso, não tem problema, estamos aqui para isso mesmo. Paulo tinha, era um império romano todinho. Se for para ser crente sem nenhuma perseguição, a gente está no lugar errado. Amém? Então a gente não vai concordar com muita coisa que é ensinada por aí, não. Se quiser salvar seus filhos e sua casa. Então, como eu estava dizendo, lá em Deuteronômio, vocês foram lá, vocês estão tão calados. 11 horas estaremos liberados, amém? Para a gente celebrar em casa. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio é um livro de repetição das leis. Ele repete muitas leis. E aqui Moisés estava falando de novo para o povo não esquecer os princípios. Entenda uma coisa, ó, existe mandamentos na lei que foram abolidos em Cristo. Mas existem mandamentos que são princípios e que eles foram replicados no Novo Testamento. Muita coisa que está na lei, que você vai ver Paulo falando e os apóstolos falando nas suas cartas, é porque não são mandamentos da lei, são princípios. E princípios das escrituras são eternos. Não importa o século que a gente viva. E essa questão da criação dos filhos, de honrar pai e mãe, não é mandamento apenas, são princípios. Estão entendendo? Porque alguns podem dizer, isso era da lei. Não, queridos. Aqui são princípios eternos e duradouros, e que se nós observarmos, nós vamos ter os resultados deles. Deuteronômio 6, todo mundo está com a Bíblia na mão. A gente tem que aprender a andar com Bíblia. E andar com Bíblia no celular, botando no modo avião, para não estar chegando mensagem. Porque casa do Senhor não é para a gente estar olhando Netflix, ou joguinho, criança aqui dentro. Se for para ficar aqui nesse lugar, não bote seu filho para ver joguinho, porque aqui não é sala de diversão. Aqui é lugar de aprender a palavra de Deus, lugar de santidade, lugar de milagre, lugar de cura. Eu sou enjoada com isso mesmo. Porque senão a gente vai virar um clube aqui dentro. Eu fui pregar em certa igreja por aí, e estava a primeira fileira, o pastor, sei lá, o pastor auxiliar, um menino sem querer obedecer, o pastor bota um videozinho para ele assistir, um menino de 7 e 8 anos, na primeira fila. Eu olhei para a cara dele e digo, isso, aqui não é lugar de diversão, esse menino tem que estar ouvindo a palavra. Eu não sei se eu volto lá de novo, não tem problema. Mas eu não vou aceitar isso não. Isso é um desrespeito à palavra de Deus. Então se você trouxe seu filho para a escola dominical e ele não quer ir lá para cima, não tem problema, pode deixar aqui, contanto que ele não fique vendo joguinho. Ele tem que ouvir, ah, mas ele não gosta. A palavra de Deus não volta vazia. Ela vai entrar no espírito dele. Um belo dia ele vai ser despertado por Deus. Amém, queridos? Eu estou aqui como mãe. Então vamos lá, o que é que diz Deuteronômio? Abriu a Bíblia? Todo mundo abriu a Bíblia? Diz assim, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que te ensinasse, para que os cumprisse na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Olhe bem, tu, era Moisés falando com o povo judeu, teu filho e o filho do teu filho, eram as crianças, não escapavam não, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Você vai ver Paulo pegando esse versículo, levando para Efésios 6 e dizendo: honra pai e mãe, para que se prolonguem os teus dias na vida. Sabe, amados, a gente não pode, como pai e mãe, esquecer de ensinar nossos filhos a nos honrar. Desde pequenininho, dê um tapinha na nossa cara. Quando é bebezinho, você tem que pegar a mãozinha e dizer: a sua mãe, mãozinha, para me alisar. Carinho, carinho, porque é um bebezinho. Mas se tiver 2, 3 anos e te der um tapa, se você não revidar, é para você ser enterrado vivo. Você não é digno de ser mãe nem pai. Você está criando um monstrinho, te envergonhando na fila de um supermercado. Eu quero, eu quero, eu quero. E você não dá, e ele faz um escândalo e dá um tapa na tua cara. E você dizendo: mas eu não posso bater, porque o juízo da infância e da juventude vai me matar, vai me prender. Ele vai te prender se você espancar. Eu não estou falando de espancamento, estou falando de correção. Você vai dizer: mamãe vai te bater para que você viva muito. Essa é a razão de muitos adolescentes, 14, 15, 16 anos, serem enterrados, porque os pais não ensinaram a honrar. Princípio, para que se prolongue os nossos dias, nós temos que dizer aos nossos filhos: você tem que me respeitar. Eu tenho duas filhas adultas, ela não ousa levantar a voz para mim, porque eu lembro: você está falando com quem? Uma trabalha comigo diretamente, vocês sabem. E às vezes a familiaridade esquece um pouquinho que é mãe. E eu tenho que às vezes lembrar: ei, é mamãe. Hoje ela veio me abraçar logo cedo, chorando, dizendo que eu sou a melhor mãe do mundo. Me mandou uma cesta de café, sabe? E eu dizendo: você também é a melhor mãe do mundo. Que hoje ela sabe o que é mãe. Entende, amados? Não mata não, nem fica com trauma. Ai, vai ter que fazer terapia. Eu não apanhei muito não, porque eu fui criada que bastava olhar. Eu tinha medo do olhar da minha mãe. Eu acho que eu apanhei pouco, mas eu tinha medo do olhar. Como quem diz: a gente, você, eu lhe pego. Ela só dizia assim: seus dentes são bonitos. Não tive trauma, 30 anos que perdi minha mãe. Tenho saudades como se fosse ontem. Não vai ficar trauma. Meu marido disse que apanhava de cipó de goiabeira, do mijo descer. Pergunta o trauma que ele tem, a mágoa e o ressentimento que tem do pai. Você vai ficar com a palavra de Deus ou o que o mundo está dizendo aí? Criando um monte de baderneiro, de rebeldes, filhos que não obedecem os pais, filhos que não sabem o que é honra, respeito, que está no ônibus lotado, vê uma senhora grávida e não se levanta para dar o lugar, porque o pai e a mãe não ensinou em casa. Vamos ensinar nossos filhos a respeitar os mais velhos, a dar um lugar. Eu sou do tempo que quando um diretor entrava em sala de aula, se levantava. Eu fiz serviço social, depois fiz direito. E no direito eu tinha 26 anos, quando eu entrei com 26 anos, foi 24 anos fazendo direito. O reitor entrava na sala, eu me levantava. Só eu me levantava. E eu olhava assim, porque eu fui ensinada por minha mãe, uma mulher lavadeira de roupa, a respeitar os mais velhos. Onde é que estão isso? A gente vê uma escola hoje onde os professores têm medo dos alunos, onde batem cadeiras, que pegam as cadeiras, jogam no... Isso aqui é o quê? Culpa dos pais em casa. Mas a gente tem um corpo de Cristo. Vou lembrar: um corpo de Cristo. Como Cristo agiria? em nosso lugar. A gente tem que ensinar em casa. Irmão, se você ensinar seus filhos desde pequenininho o temor do Senhor, ensinar segundo a palavra, sabe o que vai acontecer? Eles vão levar isso para as escolas. Eles não vão nos envergonhar. Eu vou mostrar pela Bíblia. Aqui Moisés estava repetindo princípios para eles terem longa vida. Vamos continuar. É muito assunto, mas o que eu puder falar, eu vou falar. Ele diz aqui, verso 3: ouve, pois, ó Israel, e atentem cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor Deus de seus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso 5: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, ou seja, pensamento, sentimento, vontades, intelecto e de toda a tua força. Verso 6: estas palavras, do verso 1 ao 5, ele está dizendo: estas palavras que eu falei para vocês, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Verso 7: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar. Também as atará como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Mas ele está dizendo, você vai ter que inculcar isso nos seus filhos. Essa palavra inculcar é aguçar, ensinar incisivamente. Inculcar, a gente chama muito nossa cabeça de cuca. Bota isso na sua cuca. É inculcar, é colocar na cuca dos meninos. Olha, você tem que amar a Deus, amar a Jesus. Não é somente ser filho de crente, é ter experiências com o Senhor, é ter amor ao Senhor, porque quando eles amam a Jesus, temem ao Senhor, mesmo nós ausentes, eles vão obedecer a Deus. Não precisa a gente estar no pé 24 horas, porque eles vão ter que ir para as universidades, eles vão ter que ir para o mundo aí fora trabalhar, mas vai depender do que nós ensinamos em casa. Você pode dizer, Vânia, mas quando eu recebi Jesus, meus filhos já eram adultos. A gente recupera o tempo orando, abençoando a vida deles, com o exemplo. Eles precisam ver os pais não mentindo, não sendo rebeldes. Pais e mães que oram. Como eu posso pedir para os meus filhos orarem se eu não oro? Como eu posso dizer, você não vai mentir, se eu minto? Nós ensinamos mais pelo exemplo do que pelo muito falar. Estão aqui? Estamos falando sobre criação de filho nesse Dia das Mães. Escuta bem. Então, os judeus, eles sabiam que tinham que escrever nas portas, nos umbrais da casa, esses mandamentos. Por onde eles passarem, eles tinham que ver. É bom você botar a Bíblia no banheiro, versículos bíblicos no quarto deles. Ah, eles não gostam. Eles comem, quem paga a conta? Quem é que paga as contas da casa? Quem é que dá o celular dele, quem dá a roupa? Então eles têm que aceitar você botar versículos bíblicos. Faz um quadro bonito e bota lá com versículos. Um belo dia aquilo manifesta na vida dele. O problema é que existe muita liberdade. Entenda, eu estou ensinando sobre criação de filhos. Vou ensinar a parte também da gente honrar os filhos. Ser cristão não é os filhos só ter regras. Os pais também têm. Mas vamos para Provérbios para ver algumas coisas, né, que vai nos ajudar nessa caminhada. Vocês estão tão quietos. Efésios capítulo 6. Não, depois eu vou para Provérbios, tá bom? Desculpa. Vocês estão atentos, glória a Deus. Efésios capítulo 6, diz assim. Vamos para o verso 1. Filhos, quem é filho aqui? Não é só crianças. Porque se seu filho vê você tratando mal os seus pais, você não pode requerer isso deles. Como é que um pai que nunca liga para sua mãe, ele não vê você nunca tratando bem a avó, o avô, vai te respeitar? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar é valorizar, é estimar, é venerar, é reverenciar. Ter teu pai e sua mãe na mais alta conta. Talvez você diga assim, mas você não sabe quem é meu pai. Ele não está dizendo honra teu pai porque ele é um pai bom, é um pai presente. Ele não diz isso. Honrar só pelo fato de que foi o sêmen dele que te deu à luz. Eu fui criada sem pai. Ele ia uma vez no mês lá em casa nos ver. Não nos sustentava. E não estou aqui desonrando a memória dele. Eu tenho muita coisa dele, coisa boa. Tinha umas coisas ruins, Jesus tratou. Mas muita coisa hoje eu vejo, eu faço que meu pai que fazia. Sabe? Como é que eu posso dizer sem parecer arrogância? Mas esse gosto por estudar veio do meu pai. Meu pai era extremamente inteligente. Sabe, era um homem assim, muito inteligente. Quando eu passei no concurso do governo federal, ele foi lá me visitar no meu trabalho e dizer que se sentia muito orgulhoso de eu estar ali tão jovem. Então, muita coisa boa eu tenho dele. Meu pai era extremamente generoso. Então, o que é que eu fiz? Quando o diabo tentou colocar mágoas contra o meu pai pela ausência dele, por eu ser forçada a trabalhar tão cedo, eu propositadamente lembro das coisas boas que ele deixou para mim. Ele deixou um legado de gostar de leitura, de gostar de estudar. Minha mãe não gostava. Minha mãe era semi-analfabeta. Mas meu pai era muito estudioso. E eu peguei isso dele. Meu pai gostava muito de dar. Eu peguei isso dele. Então as coisas boas, sabe, eu começo propositadamente a lembrar. E se não tivesse nada, a gente tem que honrar, porque o sêmen dele nos deu vida. Isso tira toda a condenação, toda e qualquer mágoa. Honra o teu pai e a tua mãe. Honra a memória dele, se ele já partiu. Sabe, amados, eu falo essas coisas, mas não para desonrá-lo. É sempre para lembrar de que é possível você respeitar e honrar um pai que não foi um bom pai. Hoje eu sei que não foi culpa dele, ele não conhecia o Senhor. Se ele conhecesse, ele não teria feito o que fez. Mas graças a Deus, eu estou aqui porque o sêmen de meu pai me gerou. E a gente tem que honrar. Vocês estão entendendo? Honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que sua vida se prolongue. Olha, se depender disso, eu vou viver 100 anos. Eu sei que não é só isso, mas se depender, porque é mandamento. E diz para que você tenha uma vida boa. Então a gente tem que ensinar nossos filhos a nos respeitar. Quando gritar com a gente, quando for rude conosco, chamar em amor e dizer, meu filho, vem cá. Você quer viver muito tempo sem brigas, mas mostrar a palavra. Meu filho, eu quero que você me enterre. Não eu te enterrar. Porque está escrito que quem não honra pai e mãe, sabe, morre cedo. Eu sei que, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, mas que todo mundo conheceu. Quem conheceu daqui, Desi Gonçalves? A mulher era meio louca, na boca, boca porca. Viveu 100 anos. Sabe o segredo dessa mulher? Cuidou da mãe. Não é assim, apóstolo? Quem fala de família sabe isso, dá esse exemplo. Ela cuidava da mãe até o último dia. A mãe era o bebê dela. Aquela mulher da boca porca. honrava aquela mãe. E eu sei que é um dos fatores que ela viveu muito. Aí a gente crente não ensina nossos filhos a nos respeitar. O primeiro sinal, amado, de levantar a voz para nós, não é bater, pegar chinelo, isso não é bom. Mas é chamar e mostrar, filho, eu quero que você viva muito. E Deus diz aqui, olha, que quem não respeita pai e mãe, morre cedo. Então você que está aqui, filho de crente, cuidado como é que você fala com sua mãe. Hoje é dia das mães, aleluia. Leva para restaurante, leva para praia, leva para cinema, dá presente. E os 364 dias? Grita com ela. Deus não está nem aí para o seu presente. E se eu tivesse filhos hipócritas assim, eu não ia. Eu não quero presente, eu quero respeito. Isso entra, essa ideologia entra na igreja. Vamos honrar a mamãe. É o ano todo. É engolir seco. Sabe, mas não responder. Porque eu quero viver bem. Amém? Isso vale para os filhos, vale para os pais ensinar. Amém? Eu basta olhar para elas, elas sabem. Meu genro está ali, sabe? Não levanta a voz para mim, não. É porque eu vou dizer umas verdades. Vou dizer à filha, você quer viver muito? E depois que elas são mães, aí elas aprendem muito mais. Porque queridos, não tem amor tão parecido como o de Jesus, como o de uma mãe. Quem é mãe aqui? Só existe um amor igual, muito parecido com o do Senhor Jesus. É o amor de mãe. Amém? Mas vamos lá. Então, se eu quero meus filhos crescendo, eu vou ter que tomar algumas atitudes na Bíblia. Crescendo espiritualmente, vivendo muito. Eu vou pegar agora o livro de Provérbios. Provérbios 22, verso 6. Vamos lá. Muito conhecido esse versículo. Vocês estão aprendendo? Dá duas, uma. Ou vocês estão querendo que eu acabe logo. Sabe? Porque estão muito quietos. Mas eu não sou movida por aleluia nem glória a Deus. Eu estou aqui para ensinar a palavra. Olha o que diz. Ensina a criança no caminho. Não diz o caminho. É no caminho. Sabe o que significa? Pelo exemplo. É dizendo, ai meu filho, vem por aqui. Ó. Mamãe faz isso. Papai faz isso, você aí faz também. Amém? Porque é no caminho. É na caminhada. Você vai ensinando. Pelo seu exemplo. Não é pegar a Bíblia e ler para ele o dia inteiro e sair dali e não viver. Eles aprendem mais pelo exemplo. No caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Ah, mas olha, minha avó teve 20 filhos por aí. Ficaram 14 vivos. Ela era desse tamanho, ela tinha 1,40 m e pouco. Não era anã, mas era bem pertinho. E a nossa família puxou muito a ela, eu e algumas irmãs. Mas eu não sou tão baixinha assim, não. Patrícia tinha um medo de sair a vovó. Ela orou e Deus deu uma altura. A gente orou, porque a Patrícia era muito pequenininha. Nós oramos e ela cresceu. Amém? Mas olha, minha avó, bastava olhar para aqueles caras grandes. As mulherões, os homens grandes. E ela só olhava. Quem era a besta levantar a voz? Ela desse tamanho. Nenhum tem trauma. Nenhum ficou com crise de identidade. Nenhum. Sabe por quê? Ela não era crente. Ela foi crente dele lá na frente. Mas ela ensinava, honra pai e mãe. Aprendeu em algum lugar, na igreja católica, aprendeu esse versículo. E ensinou aos filhos em casa. Eles não entendiam nada de Bíblia. Mas desse versículo entendia. Eu vi minha avó com mais de 90 anos. Quase sem conhecer ninguém. Uma hora me conhecia, outra hora não conhecia. Mas minhas tias e tios pedindo a bênção. Ela não sabia quem era. Mas eles pediam a bênção. Eles beijavam. Dava um banho, ela toda cheirosa, arrumada. Não era colocada em um asilo. Isso não pode existir no meio do corpo de Cristo. Pegar um pai e uma mãe e botar num asilo, isso é desonra, desrespeito. Mas ninguém aguenta. Ela te aguentou. Ela aguentou teus cocôs, teus mijos, tuas doenças. E agora a gente pega e enxota. Faz um quarto bom para ela dentro da casa. Coloca uma babá, uma pessoa, uma cuidadora. Mas desprezar vai dar conta. É cultura americana, não é cultura de Deus. Abandonar os pais. Vamos criar, amados, nossos filhos ensinando isso. Eu tenho certeza, mas claro que eu não vou chegar até isso, porque eu confio na palavra. Eu não vou precisar ficar gaga, doente, não vou ficar. Mas eu tenho certeza que as minhas filhas não fazem isso, por causa do que nós ensinamos. Ensine os seus filhos a te respeitar. Ele diz, até quando ficar velho, eles não vão esquecer. Amém, queridos? Jesus pode voltar daqui a 10 anos, daqui a 100. Daqui a 10 anos você vai estar com filhos adultos. Daqui a 20 anos você vai estar com filhos adultos. E vai depender do que você ensinou hoje. Estão comigo? Mas vamos mais outros princípios. Diga, toda escritura foi inspirada por Deus. Aqui ele diz para a gente ensinar no caminho, com o exemplo. E eles nunca vão esquecer. Ainda em Provérbios 22, verso 15. A astúcia está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina o afastará dela. Vamos lá, o que é astúcia? É um comportamento insensato. Sabe quando uma criança pega um bebê, dá um tapa na sua cara? Ali é astúcia. Alguns dizem que é uma espécie de maldade que está ligada, talvez ainda à natureza adâmica. Faz sem perceber. Mas ali diz que é a vara. Ontem Samuel estava contando para nós, pastor Samuel, o tanto de surra que levou. Mas hoje ele foi cedinho levar uma cesta de café para a mãe. Ficou com trauma, pastor Samuel? Diz que ele fazia o maior escândalo para a avó que morava em cima ouvir. E se Arthurzinho descobrir isso? Vai gritar para a vovó ouvir lá. Irmão, meu coração dói quando eu já vi batendo meus netos. Fiquei arrasada. Mas eu lembrava da palavra, eu não posso fazer nada. Tem que ele ensinar. Olha, a astúcia, ou seja, ninguém entende como é que uma criança de 3, 4 anos faz certas coisas. É a astúcia, está dizendo ali. Comportamento insensatos, sem pensar direito. Mas tem uma coisa que vai afastar: a vara da disciplina. Aí os psicólogos, orientadores educacionais dizem: a vara é o conselho. Ei, deixa eu te dizer que eu estudo grego e hebraico. Tem varas com dois sentidos hebraico. Um de ensino, mas não é essa daqui. Eu vou te mostrar. E essa é shebet, S-H-E-B-E-T-T. É surra, é galho de árvore. Vá brigar com Deus agora. Eu disse no início, toda a escritura. Vamos lá, quem tem uma Bíblia concordância no hebraico aí, alguém tem, vai ver. Shebet, não está assim? Galho de árvore. Os antigos tinham razão. Não tem ninguém com crise de identidade. Minha avó teve 21, Raimundo teve 20 irmãos. Não tem um com crise. Eu não sei quem eu sou. Você é o que tem debaixo do meio das suas pernas. Você é bem claro. Você é o que está na certidão de nascimento. Samuel Andrade, masculino. Vânia Maria de Santana, depois que pegou o nascimento, feminino, não tem crise. Você é o que o médico parteiro diz, é homem, é uma menina. Por que essa crise no meio do corpo de Cristo? Porque está faltando ensino. Deixa eu lhe dizer, O ensino é mais valoroso do que a vara, mas a vara tem que estar associada ao ensino. Não venha discordar de Deus com seus estudos psicológicos, terapêuticos. Eu fiz serviço social também, entendo muita coisa de psicologia social. Eu não estou aqui uma leiga, não. Mas eu comecei essa mensagem falando sobre que toda a escritura é inspirada por Deus. Não foi o diabo que botou isso aqui, que é a vara da disciplina. Tem criança, amada, que basta uma boa conversa. É o temperamento. Eu tenho um Bernardo Neto, basta conversar. Sim, mamãe. Mas tem um Benjamin que tem que pegar uma chinela. Né, não? Tem um Benjamin que tem que pegar um cinturão. Leilani disse, com aquela, ela era lady. Mamãe tem que fazer algo com você. Mamãe não queria. Leia a Bíblia para ele. Pergunte se ele tem trauma com a mãe. Tem criança e criança. Você sabe como tratar seus filhos. Estou falando que não é para pegar um menino de 14, 15, 18 anos e bater. Porque aí me dê força, não faço isso mais não. Agora é oração e exemplo de vida. Mas se ainda tem criança, você tem que obedecer. Vara vem do hebraico shebet. Quer que eu leia para você? Você que está aí dizendo, não é bem assim. Vá questionar com Deus. O Deus que te diz que te faz prosperar, ele escreveu isso aqui também. O Deus que diz, te diz que te dá saúde perfeita, ele escreveu isso aqui. É por isso que está uma sociedade fragilizada aí, com filhos rebeldes, filhos de crente. Vá na prisão, tem lá Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías. De onde vieram esses nomes? Porque eram filhos de crente, mas que não foram ensinados, não foram disciplinados com conversas e vara. Meu tempo acabou, mas eu vou pegar só 10 minutos. Shebet diz assim, vem do hebraico, vara, bordão, galho de árvore. Não se assuste não, cabo. Está escrito. Você está aí com o seu hebraico? Quem tem a Bíblia, o livro 30, está lá. Não está assim? Como é que agora tem uns pais, como diz meu marido, cara de pau? Pastor, aqui é a vara do ensino. Você está fraudando a palavra. Não é assim que está escrito. Amém? É a vara, é uma boa chinelada, é uma boa surra, na hora certa, por alguém que ama. Se está nervoso, não bata. Eu tinha um hábito muito ruim, que eu chegava em casa e elas tinham aprontado, eu saía, pá, pá, mas eu estava errada. Com raiva, ela subiu na cama, em tudo que é lugar, né? Até no guarda-roupa a Leilani subia. A só batia toda hora. Mas eu estava errada. O certo é sentar. Então não bata com raiva. Chame, converse. Mostre pela palavra que você faz porque ama. Deus corrige a quem ama. Você diz, eu amo tanto os meus filhos. Se você não corrige, você não ama. Você está acreditando muito na psicologia emocional. Inteligência emocional. Se ferir a palavra, esquece. Aleluia, está tão calmo isso aqui. Porque tem crente que quer ser melhor que Deus. Nossos filhos têm que ser desejados nos lugares. Se você tem uma criança que todo mundo diz, Deus me livre convidar aquele pai, aquela mãe. Porque quando chega aqui para acabar com tudo, você precisa mudar. Filhos que respeitem a casa dos outros, o sofá dos outros. Filhos que vão para um restaurante, você é convidado, leva seus filhos, vão lá, bota uma montanha para você pagar. Não, já está errado, quem tem que se vir é você. Filho que atravessa na frente dos pais, come na frente de todo mundo, pega o melhor que tem na mesa. Onde isso não pode existir em casa de família cristã? O pai está esperando comer um pedaço de bolo, não, menino comeu, não perguntou de quem era, o pai nem viu a cor, comeu toda a galinha, deixou só os ossos para o pai. Não, porque o menino comeu, não, amados. Ensinar princípio, primeiro lugar é seu pai, depois vocês. Primeiro lugar é sua mãe, depois vocês. Estão entendendo, amado? Quantos estão amando? Tá vendo? Eu sei. Tem que ensinar, e quem tem que ensinar sou eu mesmo. Porque se vocês ficarem com raiva, daqui a pouco me dá presente, tá tudo bem. Mamãe, eu estou ensinando com amor. Amém? Eu não quero ver vocês sofrerem. Olha, vamos lá para a gente concluir. Provérbios 13, anote, medite em casa como promessas de vida. E vou dizer uma coisa aqui, em nome de Jesus, me ame. Você que é mãe solteira, de repente seu filho, o marido você deixou, tem uma tendência de superproteção para tentar cobrir a ausência do pai. Eu entendo que você tem que amar, tem que cuidar, suprir, mas nunca criar um filho ousado, atrevido, porque não teve um pai, você querendo cobrir as carências do pai. Se precisar bater, é dizer, eu sou seu pai e sua mãe, para te dar tudo, inclusive surra. Me ama até o fim, porque tem muita mãe, porque é separada, divorciada ou viúva, para suprir a ausência do pai, dá muita liberdade aos filhos. Você não está certo com esse comportamento. Eles têm que entender que correção é amor. Gente, diante de Deus, eu não estou aqui fazendo apologia a espancamento. Eu sou contra. Espancar uma criança tem que ir para a cadeia. Queimar uma criança, tirar sangue, tem que ir para a cadeia. Eu sou a primeira a denunciar, se eu souber que um filho aqui está sendo espancado. Eu estou falando princípios divinos. É uma surra que só corrija. Não é para matar, não. Não é para espancar, não. Eu sei que já houveram muitos abusos nas famílias brasileiras. Muitos filhos espancados, queimados. Não é isso que eu estou falando. Aí entrou num outro extremo do filho pegar e ligar pro 190. Papai me bateu. E a polícia chegar na porta. Deixa eu dar um conselho. Eu ia presa. Mas eu avisava, policial, fique pronto, que eu vou de novo, viu? Porque quando eu voltasse, a surra ia ser dobrada. Que espécie de família é essa? Que um filho tem coragem de denunciar um pai porque tomou uma surra? Não foi um espancamento. Mas é o que está acontecendo, inclusive, nas igrejas. Eles aprendem nas escolas. Olha, denuncie seus pais se te bater. Um monte de recalcados. Um monte de pessoas sem temor a Deus. Filhos do diabo. Querendo tirar os princípios de Deus de dentro da família. E a igreja aceitando. Não, amados, há um juízo. A gente tem que ter cuidado. Então, diga, Vânia está dizendo. Diga assim, vá. Que não é para espancar. Eu quero que deixe bem claro isso, viu? Provérbios 13. Porque tem alguém que tem que fazer. Eu não vou para aquela igreja mais, não. Fica dizendo que é para bater nos meus filhos, minhas criancinhas. Eu estou mostrando a palavra. Provérbios 13, 24, diz assim. O que retém a vara... Aquela pessoa que diz, eu não vou bater, não. É o meu bebê. Acaba com 7 anos gritando na tua cara. Dominando a casa, mas você diz que não vai bater. Aí Deus diz, olha, quem retém a vara, aborrece o seu filho. Mas o que ama, cedo o disciplina. Alô? Já olhou no hebraico como está? Hebraico é a língua original. Quem já olhou? Vara aqui de novo é Shebet. Diga, vara é Shebet. Galho de árvore. Cipó caboclo. Quem já apanhou aqui com cipó caboclo? Você teve trauma? Você odeia seu pai e sua mãe? Não. Tem saudade. E por que agora você está retendo? Já a Joanita apanhou um bocadinho? Ai, ninguém morre, não. Shebet, ramo, galho de árvore. Quem retém a vara, você tem que ter um Joãozinho guardado em casa. Daqui um dia Arthurzinho já vai ter. Lá na ponta da porta, olha. Está ali, meu filho. Porque papai e mamãe te ama. Quem não disciplina é que aborrece o filho. Você, pai e mãe que está me ouvindo, está dizendo assim, que exagero. Deus está dizendo para você, você não ama seu filho. E os resultados vão ser terríveis. Mas quem ama cedo o disciplina é de pequenininho. Um dia eu vi Silas Malafaia, foi Josué Gonçalves, falando a partir de quando se disciplina uma criança, se dá um tapinha. Ele disse, a partir dos 9 meses. Se pegar a mãozinha e bater, você pega a própria mãozinha dele e dá nele. Meu Deus, que exagero. Não, ali já é ensinando desde cedo. Rosto de mamãe e papai não pode ser batido, não. Se não corrigir, vai fazer 2, 3 anos, 4 anos e vai bater. Ah, mas eu estou ensinando princípio para a gente ter filhos que não nos envergonhem. Eu viajava, deixava minhas filhas com pessoas, até com Rosana já deixei. Nunca elas me envergonharam. Porque é o que tem ensinado em casa. Eu vou falar porque eu tenho vida para isso, amados. Amém, meus queridos. Vocês estão sendo abençoados. Provérbios 23, verso 13 e 14, já vamos concluir. Não retire da criança a disciplina. Provérbios 23, verso 13 e 14. Não retires, pois se a fustigares com a vara, não morrerás. Meu Deus. Você sabe o que é fustigar? Eu vim olhar no hebraico. É nakar, que é golpear, surrar. Como é que eu tenho coragem, como uma mãe cristã, um pai cristã, dizer que é exagero dar uma surra num filho? Fustigue, dê surra com vara. Vara, shebete de novo. Diz assim, não vai morrer. Esse morrer, amados, é no sentido espiritual e físico. Olha o versículo 14. Você, pai, vai fustigar, vai açoitar. Não é o açoite romano, não, que era espancamento. É uma bela de uma surra para ele sentir. Ah, mas Deus nos ama, mas Ele nos corrige. Deus corrige a quem ama. Ou você pensa que alguém faz uma coisa errada no corpo de Cristo e não vai ter uma punição? Deus não vai deixar de amar. Quando Jim Becker foi parar numa prisão porque adulterou e roubou, um grande evangelista, e John Bevere foi lá visitá-lo e perguntou, você, quando foi que você deixou de amar Jesus? Ele disse, nunca deixei de amar. Eu deixei de temer. E ele diz, eu louvo a Deus de vir parar nesse lugar, nessa prisão. Foi um ato de misericórdia de Deus. Se eu morresse como estava vivendo, eu estaria no inferno. Ele considerou aquele castigo da prisão como um ato de misericórdia. Então, às vezes, uma surra que a gente dá num filho é um ato de misericórdia para livrar do inferno amanhã. Vocês estão entendendo, meus queridos? Olha, ele diz, você vai fustigar com a vara, livrarás a sua alma do inferno. Morou debaixo do seu teto, você ainda pode dar varada se precisar. Eu não estou falando de uma vara de espancar, não, amada. Se puder ter uma conversa, é bem melhor. Mas não elimine o uso de algo que Deus diz que é bíblico. Porque tem filho que só vai com uma boa cinturãozada. Meu Deus, vocês vão me denunciar no Ministério Público, estou nem aí. Deus vai me soltar. Se eu for presa, eu vou ganhar todo mundo na prisão. E Deus ainda vai me promover. Porque eu estou defendendo a palavra dEle. Vocês estão entendendo? Vai livrar a alma do seu filho do inferno. Irmãos, aqui é o inferno em dois sentidos. Você sabe o que é um presídio? Quem vai para o presídio sabe, no evangelismo. Ali é um pedaço do inferno. Tem muito crente ali que está lá porque não levou uma surra. Tem uma história que conta, Raimundo sempre conta isso. Isso é real. Um rapaz que foi para a cadeira elétrica nos Estados Unidos e disse: qual é o seu último pedido? Quero ver minha mãe. Todo mundo, meu Deus, que atitude honrosa. Antes de ir para a cadeira elétrica, ver a mãe. E quando a mãe veio, todo, né? E ele disse: eu quero dar um abraço na minha mãe. Quando ele foi abraçar, ele deu uma mordida que arrancou o pedaço. Isso está, pode procurar no Google. E ele disse: minha mãe, é para a senhora nunca esquecer. Hoje eu estou indo morrer cedo nessa cadeira elétrica por sua causa. Porque a senhora nunca me corrigiu. Eu cheguei em casa com coisas que não eram minhas. E a senhora nunca mandou eu devolver. A senhora nunca me deu uma surra. Por isso que eu vim parar nesse lugar. Quem lembra de um caso chamado Eloá? Abalou o Brasil, a menina que pulou de um prédio. Com 14 anos, salvo engano. Até os psicólogos reconhecem. Aquela menina nunca ouviu um não. No primeiro não que ela ouviu, ela se suicidou. Nossos filhos precisam conhecer a palavra não. Não posso, não é tempo. Não é a hora de você ter. A gente quer dar tudo. Que história é essa de dar um 14 pro a uma criança, a um adolescente? Mas pelo menos está dentro de casa. Ele está em casa e está no mundo. Que história é essa de você não ter a senha dos seus filhos? De não poder ver o que ele está vendo na internet? Eu já tive casos de criança nessa igreja, há muitos anos atrás, de estar se envolvendo com um pedófilo no outro lado do mundo. Menina de 10, 11 anos. Porque as mães, os pais nunca foram olhar o que estava no celular. Isso é disciplina, mas também investigar a vida dos nossos filhos. Nós vamos pagar um alto preço pela vida deles. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Já vamos concluir. Mas deixa eu só mostrar aqui. Provérbios 29, 15. A várias disciplinas são sabedoria. Dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesmo, venha envergonhar a sua mãe. A gente não pode entregar nossos filhos a si mesmo. Deixa ele fazer. E deixar lá. Não, vai envergonhar a nós. E por fim, existe o nosso lado também de honrá-los. Em Provérbios capítulo 6, verso 4, mais uma vez, diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Vocês estão vendo aí? Grupo de louvor pode subir. Sabe, amados, não queira ganhar o mundo inteiro, mãe. Evangelizar o mundo inteiro e perder seus filhos. Não queira saber da vida de todo mundo e não procurar saber da dos seus filhos. Tem gente que é perito em conhecer tudo de todo mundo. E o que seus filhos fazem oculto? Queira ser amigos dos seus filhos, amados. Não queira que seus filhos encontrem amigos em outro lugar. Olha, vamos lá de novo. E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação. A palavra admoestar é exortar, encorajar. Nossos filhos não podem ser irritados. Tem pai e mãe que irrita. Eu estava em Itabaiana agora, amanhã eu volto para lá de novo. E uma moça disse para mim, eu fui criada assim, minha mãe dizendo: saí, não sei por que não abortei. Isso aí é isso. E ela foi criada ouvindo isso da mãe. Ela disse que agora há pouco tempo foi que desejou ser mãe. Por causa das coisas que ouvia da mãe. Nós como pais e mães temos que criá-los. De forma que eles encontrem em nós um porto seguro. É uma mãe que, se precisar usar a vara, usa. Se precisar aconselhar, aconselha. Mas uma mãe que encoraja. Uma mãe que diga, mesmo que seja feio, você é lindo. Eu vivi a minha vida dizendo, minhas filhas, eu pegava livro de provérbios e eu profetizava. Elas não eram muito bonitinhas, não. Eu achava que era mãe. Porque mãe acha. Mas se você olhar as fotos dela pequenininha, não eram essas beldades, não. Mas eu profetizava que elas seriam meninas lindas, moças lindas, as donzelas mais bonitas. Porque era isso que Salomão dizia. Eu dizia que não tinha meninas mais inteligentes. Pegava o livro de Daniel e profetizava para Patrícia, para Leilana, elas sabem disso. A mesma mãe que corrigia era a mãe que se dedicava a dar o melhor. Qual é o seu sonho? Ir para o Rio de Janeiro com 15 anos, Leilane queria, eu fiz das tripas coração e levei. Patrícia, eu quero conhecer Estados Unidos, quero conhecer a Inglaterra, fiz das tripas coração, pagamos intercâmbio, ela estudou lá. Eu queria que ela vivesse lá, mas ela se apaixonou por Samuel e voltou. O meu sonho é que ela morasse lá, mas ela endoidou o cabeção e aí pronto. Mas foi mesmo, não foi morar lá por causa dele. Porque eu estou dizendo, essa mãe que parece que é dura, é uma mãe que aprendeu esse versículo, não provoque seus filhos à ira. Tem mãe que instiga os filhos, temos que respeitar coisas deles. Leilane odiava uns vestidões que eu botava, e eu obrigava, você vai vestir com 12, 13, 14 anos vestidões. Até que Deus falou comigo, você não está vendo que está antiquado? Está todo mundo, as meninas de calça e ela tudo com os vestidões. Aí a ficha caiu e eu mudei. Então tem coisas, amados, que às vezes a gente exagera, tem que ter cuidado com isso também. Você sabe que teu filho não gosta de certa coisa, não irrite. Está gordo, aí você está é gordo, não. Meu filho, você é lindo assim, mesmo sabendo que não está. Né? Você é lindo, a mamãe vai fazer uma dieta com você. Encoraje. Ah, eu não acho que eu não passo no vestibular. Você vai passar sim. Olha, Daniel era 10 vezes mais inteligente. Você é inteligente. Nunca chame de burro. É igual o pai, é igual a avó, é igual a sogra, é igual a mãe. Que é isso? Ele é igual a Jesus. Você tem a mente de Cristo. Então, pai e mãe, honre seus filhos também. Eles têm que ver em nós um amigo. Eu não quero que as minhas filhas, sabe, digam assim, minha melhor amiga é a menina da faculdade, é a irmã da igreja, tendo eu como mãe. Eu quero que qualquer dificuldade maior, depois que ela falou com Deus, falou com o marido, fale comigo. Mãe, o que, é que a senhora acha disso? Porque confia em nós. Então a gente também tem essa parcela, mas não é só bater, não é só corrigir, é também, sabe, levante a autoestima. Se um menino chegar, você vê escrevendo uma cartinha para uma menina, encoraje, isso mesmo, você é macho, você é homem, tem que gostar de menina mesmo, de mulher, não é a hora ainda de namorar, mas você pode cortejar com a cartinha. Se a menina chega, aí você descobre que a menina está apaixonada por um rapaz, um adolescente, aí você vai massacrar. Faça, sua idiota, hoje não é mais tempo disso, não. Você não vai incentivar a namorar cedo. Vai esperar a idade. Mas você pode dizer, isso mesmo. Você tem que gostar de homem. Deus te fez para isso. Vamos encorajá-los na identidade que Deus deu a eles. Sem reprimir, amém? Esse assunto cabe um seminário. Mas é lá para frente. Mas eu acredito que nessa manhã deu para a gente entender. E eu quero fazer algo profético. Se você está com seus filhos aqui, vem, grupo de louvor, já está aqui. Sai do seu lugar. Vá onde estão seus filhos, filho e mãe e pai. Se abracem agora. Se você está com seus filhos aqui. Isso. Oh. Vamos ficar de pé, faz isso. Eu quero que vocês profetizem para os seus filhos. E os filhos também, diga que ama. Você tem um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa. Se você e seus filhos não estão aqui, profetize pela fé. Decreto, vamos, sair do seu lugar, abraça seu pai e sua mãe. Diga que ele é um homem de Deus. Vá, Maria, vá, Lucas, profetize na sua filhinha. Isso. Você que não é pai nem mãe, mas pela fé, comece a declarar. Eu abençoo Leilane, eu abençoo Patrícia. Elas são grandes mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo. Elas vão marcar essa história, elas vão marcar a geração, elas vão ser um referencial de mulheres prósperas, de mulheres inteligentes, de mulheres que temem a Deus, de esposas, de mães. Pai, eu te louvo pelas minhas filhas, eu as abençoo com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Eu te dou graças pelas filhas que o Senhor me deu. Pede perdão a seu pai, sua mãe. Abençoe seu filho. Se ele é homem, diga: você é um grande homem de Deus. Se é mulher, diga: você é uma grande mulher de Deus. Aleluia, aleluia, amém, queridos. Nós fomos feitos para mudar essa geração. Não tenha medo de ter filhos. Alguém precisa ouvir isso. Ah, numa geração tão maligna, não tenha medo. Porque a palavra de Deus, ela não tem prazo de validade. Se você ensinar princípios que foram falados nessa manhã, você terá os melhores filhos dessa terra. Amém? Vocês foram abençoados.